Cara, a empresa era assim, era numa esquina. E eu cheguei na parte baixa dela, que é monte, cara. Integral, tudo grande. E eu fui subindo aqui com a dificuldade, segurando o corrimão e tal, e um cara descendo, cara, até fortão. Então, e o cara, se me viu, falou, cara, você tá procurando quem? Eu falei, não, tô procurando o dono, tal, reunião com ele e tal. Aí ele falou, não, sou eu. Falei, mesmo, né? Então, falou, pô, prazer, cara, sou Assis e tal. Começar a bater papo. Ele falou, cara, eu vi sua dificuldade, você se importa se eu te carregar? Eu falei, não, cara, de forma nenhuma. E ele pegou, sabe, tipo noiva, quando o marido pega a noiva pra entrada? Cara, igualzinho. E não é que subiu os caras, que chegou, era a área operacional, ou seja, tava cliente, tava fornecedor, tava os funcionários, todo mundo vindo, o cara subindo comigo no colo, eu de terno e gravata, que na época eu trabalhava de terno e gravata, entendeu? Pra acabar de arrebentar, a sala dele era no mezanino, então eu subi essas escadas, então brinco muito hoje que minha bunda é a mais democrática do Brasil, entendeu? De lavador de carro a presidente de empresa, todos foi a bolela, porque eu não tinha disso. E esse foi um case, cara, acabou sendo meu primeiro M&A lá na frente, depois de tudo, legal, entendeu? Então olha só pra você ver, se eu não tivesse, né, aí entra um processo de humildade mesmo, entendeu? De entendimento ali, porque foi assim, e acabou que isso nós nos conectamos muito fortemente. Fizemos uma trajetória muito bacana, fizemos um projeto muito legal.
Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Psicologia e Gestão Podcast aqui do Romani, do Instituto Romani. Hoje eu estou com um convidado que é um sócio lá do First Class, um parceiro de negócios ali também. E cara, esse cara tem muita história para contar. Ele tem muito resultado também nas coisas que ele faz e tem uma história de vida que pode inspirar muitas pessoas. Por isso eu trouxe ele aqui. Eu estou com o Assis, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Romani. Muito feliz de estar aqui pelo seu convite, né? Espero estar à altura aí desse programa do seu instituto.
Tá? Com certeza você vai gerar muito valor para o pessoal. E Assis, para começar esse episódio, aqui eu gosto de entender muito da mentalidade das pessoas que estão sentadas do outro lado. Eu estou aqui na cadeira de aprendiz hoje e o meu objetivo é entender da sua trajetória e como você pode gerar valor para a gente entendendo da sua mentalidade. Então compartilhe um pouco sobre de onde que você veio, como que foi o início da sua trajetória. E depois você vai me falar um pouquinho do que está acontecendo, o momento de vida que você está vivendo e próximos passos do que você planeja a partir de então. Fala um pouquinho disso aí pra gente.
Bom, Romani, minha vida não é diferente da maioria dos brasileiros, tá? Sou de família bem humilde. A maioria dos meus antepassados tem história de roça mesmo, de trabalhar duro ali na lida da roça. Meus pais vieram disso também. E é um berço que eu tenho muito orgulho, né? É onde que eu aprendi vários valores. Eu brinco muito que a maioria das coisas que eu prego...
Você cresceu em que década? Só pra...
Eu nasci em 73, né? Então, década de 70, 80 e 90 aí. Eu vivi, né? Foram décadas maravilhosas. E, então, assim, eu aprendi muito os valores de família, né? Respeitar a avós, respeitar pai e mãe. Então, eu morava a 300, 400 metros de uma comunidade, minha rua dava, no final dela tinha uma empresa muito grande, ao lado dessa empresa já era uma comunidade, só estudei escola pública, né? Minha base educacional foi toda escola pública, e convivi muito, né, no ambiente familiar com os meus avós, com os meus tios, com meus pais, e é um berço de saudosismo muito importante, que me deram muitos pilares, que eu aplico hoje na maioria dos meus negócios, que é ser ético, não fazer nada com o outro que você não queira que faça com você, servir sempre, né? Saber respeitar as pessoas, principalmente aquelas que têm mais experiência. Né? Tudo isso eu aprendi no meu berço. Né? Eram rotinas e cotidianos que eu acho que faz muita falta hoje em dia. Né? Por exemplo, se eu chegasse no ambiente familiar e não desse a bênção aos meus avós, aos meus tios, eu era chamado a atenção. Né? As crianças tinham obrigação de brincar, né? Então tinha que ajudar ali, por exemplo, vai fazer um pastel, tinha que ajudar a avó ali na massa, vai fazer um café, tinha que moer o café. Então a gente aprendia o valor das coisas e que nada nascia pronto, né? A gente sabia que tinha um fazer ali e acaba trazendo também a não ter tanta ociosidade, né? Saber que as coisas têm tempo, têm momento, têm trabalho para ter resultado, né? Tudo isso eu aprendi ainda criança. Obviamente que como mindset de criança eu não tinha isso, mas hoje eu vejo isso, o tanto que isso foi importante na minha vida, o tanto que isso me trouxe valores muito fortes, né? Valores de horários, de obrigações, de entender, por exemplo, se chegasse uma pessoa mais velha, ter que levantar para ela sentar, essas coisas que hoje as pessoas, né, quase não falam sobre, para mim tem um valor intrínseco quando você chega em organizações, né, que tem hierarquias, que tem processos, né, fica mais fácil de entender todo esse arcabouço.
Até só pontuando uma coisa aqui, até uma coisa refletindo sobre a geração 70, 80, 90 e uma geração mais de agora, eu percebo que tem até uma questão com lidar com frustrações diferentes. De, peraí, se eu não tive resultado no primeiro ano, faz parte da vida. Hoje, não tive, eu sou um fracassado, porque já tem um ano que eu estou tentando um negócio e não funcionou. Ou se me chama atenção porque eu fiz alguma coisa errada, nossa, essa empresa é tóxica. E óbvio que existem, mas o mundo está contra mim. Ou...
Cara, você me desculpa a franqueza. Eu sou da década dos durões, né, cara? Do bang bang ali puro, né? Dos dinossauros. Então era assim, companheiro. As coisas aconteciam, você era chamado a atenção com brutalidade, né? E isso fazia com que a gente ficasse resistente. Você aprendia que existia dureza, que existia frustrações. Isso era direto, mesmo porque a minha história explica isso um pouquinho. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Trabalhava e estudava. Naquela época, né, só para o seu público podia, tá, gente? Não era crime, pelo contrário. Na minha família e aonde eu vivia, coabitava, bairro, amigos e tudo, né? Aquele pré-adolescente que não trabalhava era considerado um vagabundo, literalmente, entendeu? Então, assim, aquilo era um valor importante. E para você se firmar como pessoa, né, se firmar na comunidade como respeito, então, assim, as pessoas te respeitavam desde que você trabalhasse, né? Lembrando que eu vivi parte da ditadura. Então, um dos documentos principais que a gente caminhava era a carteira de trabalho. Porque quando a polícia parava, a carteira de trabalho te dava condição ali de firmar, entende como é que funciona? Então, assim, essas questões, eu não acredito, sinceramente, que qualquer forma de firmeza, dureza, é algo que é ruim. Tudo bem, vamos separar aquilo que é feito para agressão e tudo do outro, não estou querendo justificar isso, longe disso, mas vou te dar um exemplo. Eu tinha um patrão que me chamava de tudo quanto é palavrão que você possa imaginar. Porque eu acho que tudo está na mente da gente, o que, que a gente faz com as perspectivas. Né? Hoje de manhã eu estava no teatro lotado, dando uma palestra, e o tema da minha palestra é que somos herdeiros de nós mesmos. Né? Eu acredito demais nisso. E esse patrão gritava, me xingava tudo quanto era nome, e eu chegava em casa e falava com meu pai. Pai, pô, o cara me xingou lá, tudo quanto é palavrão, então meu pai falava assim, respeita ele é seu patrão. Era a única frase que meu pai falava. Hoje da polícia, da bullying, dá um monte de coisa, entende? E o que, que aquilo aconteceu comigo? Eu comecei a conviver com aquilo e falei, cara, eu preciso de vencer isso. A responsabilidade era minha de vencer aquele atrito. O que, que eu fiz? Eu comecei a imaginar o que, que esse cara queria. Ele nunca me elogiou, mas também nunca mais me xingou. Entendeu? E hoje, eu sei o tanto que isso foi importante para a minha vida. Porque eu tenho um senso de percepção nos meus projetos, de lidar com altos executivos, de lidar com grandes investidores, de lidar com várias pessoas, que eu percebo isso muito rápido. Então, se você falasse, o que você é melhor hoje? Eu sou melhor em passar a bola, de entender, coordenar, mentorar, for aquele teu perfil, entende? E hoje eu prego muito lá na minha empresa, nós temos 21 anos, né, esse ano agora, eu prego muito lá na Assis Gestão o seguinte, cara, o cliente é difícil, ele é bruto, ele é duro, ele xinga, usa isso como meta, porque o próximo vai ser mais fácil. Porque as pessoas hoje querem chegar no ápice, mas não querem passar pelo processo, cara. Você conhece pessoas que têm grandes patrimônios, grandes empresas, que não são duras, que não cobram muito? Cara, não existe, me apresenta uma. Se você me apresentar uma, tá tudo bem.
E tem uma reflexão aqui por outro lado, que é o seguinte, eu entendo que é importante ter o lado humano, mas por outro lado, não dá para você crescer na vida. Imagina que se toda hora que eu fosse falar com você, eu tivesse que pisar em ovos, porque é difícil ter um sócio assim, você não consegue fazer sociedade com pessoa assim, você não consegue crescer dificilmente vai conseguir crescer dentro de qualquer organização, se for uma pessoa que, nossa, qualquer coisa que eu for falar, eu vou ter que pisar em ovos, porque aquela pessoa não aguenta. E aí vem outra questão de que, se eu estou cobrando muito do Assis, talvez eu não saiba expressar isso. E aí eu tenho aquela questão de nem todo mundo tem uma comunicação efetiva. Pode ser que o jeito de cobrar não está do mais efetivo possível. Mas O que que essa pessoa está querendo dizer nas entrelinhas? É porque ele acredita que o Assis consegue resolver.
Aí é que entra a percepção que eu falo entre a ação e as palavras. Entende? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Um dos tios que eu mais convivi, que eu mais amei, que faleceu, era o tio que mandava eu buscar uma vara para me bater. Ele mandava, a gente ia lá buscar. A gente, olha a depressão do caminho da volta. A adrenalina era tão grande, quando o corvo vinha já estava tudo tranquilo, entendeu? Não, você nem sentia. E é o tio que eu mais amei, que eu mais convivi, que eu estive do lado dele até o último dia dele. Entende? Porque eu entendi a relação dele. Ele era duro porque ele tinha amor demais. Ele queria que eu fosse homem. Ele queria que eu fizesse as coisas. E como ele foi criado na bruteza, porque as pessoas hoje querem esquecer a história do outro. E não dá. Seus antepassados, cara, capinaram o Mato Grosso, irmão. Entende onde que eu quero chegar? A gente não pode descartar isso.
Tem, né? O êxodo rural.
Uai,
tem...
Então, cara, o cara foi criado no mato. Bicho brabo, cobra, boi. Pai, se não fosse duro, não sobrevivia. Era lei da natureza. Você não pode desprezar isso simplesmente. E falar, não, que cara não presta porque ele é assim. Entende? E essa capacidade de perceber pessoas e situações, eu acho que também ela é muito importante na vida. E aí, só para você entender, cara. Eu com 11 anos, então, assim, só estudava escola pública, né? E até o Gustavo Borges é cliente nosso, um grande amigo meu pessoal, né? E eu fiz um podcast com ele. E eu falei, Gustavo, pô, eu jogava bola, bicicleta, nadava, vôlei, fazia tudo até esporte, cara. Eu só não ganhava, eu achava que eu era ruim. Entendeu? Eu falei, eu sou ruim, né? Mas é aí que eu fui entendendo que eu tinha uma limitação física, que começou a apontar muito nessa fase aí de 10 a 12 anos, né? E quando chegou essa fase, eu já não conseguia mais fazer as coisas que eu fazia de forma trivial, né? Eu jogava bola, já passei, não conseguia andar de bicicleta. Então ficou muito latente aquilo, né? Foi uma coisa assim, poxa, eu tenho um problema. O que está acontecendo com isso? E outra coisa, né? Cara, todo mundo que me amava, me chamava de mole, pamonha, tirando minha mãe, entendeu? Tirando minha mãe, o resto todo mundo era assim, cara. Pamonha, você é mole pra caramba e tal. Eu convivi com isso, cara. E levava de bom. O que, eu lembro na escola, eles me chamavam de mula manca, de aleijado, entendeu? E isso, cara. E são meus amigos, entende ou não? E eu convivia, né? Eu lembro que a única pessoa que xingava quando eles me chamavam era minha mãe. Entende? E, cara, eu convivia. E são pessoas que querem meu bem, que eu convivo há 40, 50 anos. Eu fiz 50 anos, cara. Então, assim, eu tenho amigos de primeira série de grupo, que eu convivo com eles. Entende? Então, assim, isso não faz as pessoas maus. Você tem que entender o ambiente, a época, por isso você perguntou as décadas, né? E o momento de cada um. Eu acho que isso é importante. E querer mudar as pessoas no tapa de uma coisa que elas viveram a vida toda, do dia para a noite, não funciona. Assim como não funciona mudar a nova geração da mesma forma. É esse equilíbrio que eu acho que a gente tem que buscar. E aí, cara, como eu comecei a trabalhar com 11 anos, e uma das minhas funções era ser office boy. Ser office boy para o seu público aí que não sabe, é o motoboy de hoje, só que a pé de ônibus, entendeu? Fazia as mesmas coisas. Só
boa,
que a pé
de ônibus.
E no mundo offline, né? Não existia banco digital, não existia internet, e-mail, WhatsApp, nada, né? Tudo no braço. E aí, cara, olha para você ver, eu chegava nos pontos de ônibus, eu não dava conta de subir no ônibus, porque o degrau de ônibus é dessa altura. Eu olhava a carinha ali do que era mais bonzinho, que tinha força física, e pedia a ele para me subir. E aí veio uma lição importante para mim. Que apesar dos seus desafios, apesar das suas limitações, seja de qual nível for, físico, mental, não importa, missão dada é missão cumprida. Eu nunca deixei meu vitimismo sobrepor as minhas entregas, as minhas obrigações. Entende? Porque elas eram importantes, né? Poxa, alguém confiou em mim. Se confiou, eu tenho que ter responsabilidade. Eu falo isso até hoje com meus clientes. Eles falam assim, cara, eu confio em você. Eu falo, não, pode ficar tranquilo, eu sei que atrás disso tem responsabilidade. Hoje as pessoas querem confiança sem demonstrar, né? Eu brinco o seguinte, você primeiro deveria conferir para depois confiar. E as pessoas querem confiar sem conferir. É onde dá muito problema em ambiente empresarial, relacionamento, empresa familiar principalmente. Né? Ah, não, meu cunhado, meu irmão, meu primo, minha mãe, minha esposa, meu marido, meu filho. Está tudo bem? Não, não está tudo bem. Entende? Existe confiança, existe lado ético nisso tudo? Entende? Então, assim, você imagina, cara, eu saía de Contagem, que era o lugar onde eu morava, uma cidade vizinha, como se fosse Guarulhos, São Paulo, por exemplo, nasci em Guarulhos, inclusive. Chegava em Belo Horizonte, cara, moleque, sem saber para onde ir. Não existia o Waze, entendeu? No máximo, uma lista de telefone, você parava nos comércios e perguntando onde ficava isso, onde ficava aquilo, entendeu? E olha, eu falei, o temor disso, né, já te dava segurança de você confiar, aprender a confiar em você mesmo, de aprender a se orientar, de aprender a relacionar com pessoas. Porque os meus primeiros networks foi como office boy. Por quê? Como o mundo era offline, você saía da empresa, todo mundo pedia pagar água, conta, luz, carnê, escola de menino, entendeu? Não. Você era meio que assim, você ajudava todo mundo ali, mesmo que não fosse só coisas da empresa, porque não tinha outro jeito. Ou o cara tinha que parar o trabalho para poder fazer, porque você tinha que ir no banco pagar a conta. Né? Não existia nem casa lotérica pagando conta ainda, entendeu?
Não tinha aplicativo.
Não existia. E aí, cara, eu chegava lá no banco, por exemplo, às vezes a fila grande demais, eu via as meninas do caixa, fazer sem almoçar, sem lanchar, eu ia buscava lanche para elas. Entendeu onde que eu quero chegar? Aí eu comecei a me relacionar. Obviamente, o dia que eu chegava no banco atrasado, elas também me põem para dentro. Entende? Aí eu comecei a entender que servir o outro era uma forma de conexão. Entende? E de gerar respeito. Porque acabava que a empresa tinha em você uma referência ali. E começou a credibilidade. Porque não existia TED, DOC, PIX, nada disso. Cartão de crédito era para quem era rico. Né? Então era um ambiente de dinheiro, de moeda viva, no máximo um cheque. Entende? E as pessoas passavam a confiar em você aquilo ali. Que você pegava e entregava.
Eu lembrei de veio uma memória aqui, quando era criança, às vezes me dava R$1 para eu ir no banco, pegar a fila e fazer. Eu achava a coisa mais boa do mundo.
Era isso.
Ficava feliz da vida de pegar a fila, andar lá longe a pé por causa de R$1.
E hoje as pessoas querem pular etapa, né? As pessoas, eu quero ser diretor, eu quero ser CEO, eu quero ser C-level, seja qual nível for. Eu olho para isso e falo, cara, tá perdendo uma oportunidade da sua vida. Por quê? O dia que eu passei a frequentar o ambiente interno das empresas, porque nem sempre você estava tomado, tinha dia que você estava livre. O que eu passei a fazer? A servir a turma de dentro, porque sempre todo mundo muito cheio de serviço, né? E aí, eu chegava no financeiro, o cara me pedia ajuda, né, para compor ali o time, eu tinha uma visão de fora que ele não tinha. O cara que estava com a bunda na cadeira não tinha visão. O cara que não passou por office boy, entendeu? E eu comecei a sacar isso. E eu falava com os caras, faz 3 cheques aqui, ó, o banco não vai aceitar um cheque só para pagar tudo, fornecer. Porque eu sabia o caminho, eu sabia o processo, entende a visão, como é que começou? Aí, eu ia pro Kardex, era tudo ficha, você controlava estoque, tudo em ficha de Kardex, cabeça branca vai lembrar disso, entendeu? Então eu fui aprender o que era almoxarifado, supply chain. Aí, eu fui para balcão, então fui aprender comercial, lidar com pessoas, tratar, fui para caixa, fui aprender a lidar com dinheiro, troco, essas coisas, entende? Tudo isso que as pessoas hoje querem pular, porque acham que isso é um serviço que não é digno, né? Ou que não está à altura deles, porque estudou e tal. Lembra, eu estava com 11 anos, eu estava, né, estudando aí na minha época ginásio, colegial e tal. E eu fui aprendendo um monte de profissões. Esses dias eu tive uma discussão com o RH, né, num cliente nosso lá, porque ela veio dizer o seguinte, a pessoa está acumulando função, está fazendo mais do que foi contratada. Eu falei, cara, tudo bem. Então você está me falando o seguinte, se a pessoa foi contratada só para A, ela vai fazer, como é que ela vai aprender carreira? Como é que ela vai crescer? Sabe aquele negócio? É um negócio, cara, que eu olho, mas a lei fala, cara, tudo bem, velho, mas assim, você já pensou se isso, né, for assim, a ferro e fogo, quem vai aprender o quê? Então eu transitei, e transitava sincera, auxiliar, depois daquilo que você dava bem analista.
E uma coisa que, imagina que eu quero, sei lá, sair de supervisor e virar gerente. Primeiro eu tenho que mostrar que eu tenho essa capacidade, não no curto prazo, né? Porque eu fiz um tarefa de gerente uma vez, não. Eu tenho que ter feito aquilo talvez ano, cara, e mostrando, eu seguro isso aqui.
Tudo isso foi anos, meu irmão. Foi anos, entendeu? Então, assim, eu trabalhei numa indústria, moveleira, tinha chiqueiro. Cara, eu lavava o chiqueiro, eu dava comida pros porcos. Eu era auxiliar administrativo na carteira. Entendeu? Não, lavava banheiro de todo o time operacional. Em contrapartida, eles faziam uma latinha, cara, de sardinha, com 3 preguinhos embaixo na madeira, punha álcool para esquentar marmita, porque tinha que levar marmita. Não tinha benefício de vale transporte, refeição, nada disso. Eu era feliz e fazia com dignidade. Eu era feliz de ter um trabalho, entende? Eu tava felizaço de estar ocupado. Te diz lá, nos moveleiros dá muito pó, né, de madeira, essas coisas. Deu um enxame de pulga, cara. Podia dar o calor que fosse, eu tinha com roupa comprida, juntava. E eu ia. Entende? Aí hoje as pessoas que é por dificuldade nas coisas, eu olho pra isso e falo, cara, não entendeu o processo. Não entendeu que se não passar por ele, mesmo que você conquiste altos cargos, cara, não vai ser a mesma coisa. Entendeu? Vai ter a frustração. Não adianta. E assim, cara, eu fazia com a maior alegria do mundo, sentava com todo mundo lá da área da operação, a gente comia lá na marmita junto, entende? Era assim. Foi assim que eu fui tendo visão de processos de pessoas. Eu fui skin the game. Hoje é difícil ter um processo numa empresa que eu não domino.
E até para o pessoal que está assistindo entender um pouco. Fala um pouco do seu negócio hoje para as pessoas entenderem onde você veio, onde que, como que estão as coisas agora. Tá.
Eu vou chegar lá, se me permitir, só porque tem um pulinho aí que vai chegar nesse negócio.
Nós vamos voltar depois.
Com 12 anos, eu comecei nos médicos para entender tudo o que tinha acontecido. Né? Até um dia, vou resumir bem a história. O médico chegou pro meu pai, comigo, e falou, cara, você tem 12 anos, com 15 anos vai parar de andar, com 17 anos você vai morrer. Você tem um problema genético, né, que não tem cura nem tratamento. E ele falou essa frase, cara, seco assim, e não tem o que fazer. Pô, fui para casa, meus pais desabaram, quem é pai eu acho que entende um pouco isso, né, que vai acontecer. E eu fui percebendo de novo, na minha pequenez emocional lá, né, 12 para 13 e tal.
Só para deixar claro, o médico estava errado.
É, quem não percebeu, não passei. Passei 17 um pouquinho, entendeu? E aí eu percebi que quanto eu mais sentia, mais era vítima, mais meus pais sentiam. Eu sou muito ligado aos meus pais. E aí eu passei a encarar a vida de um jeito assim, cara, já que seja, né? Então, eu não desisti de viver porque me diagnosticaram de morte. Falei, eu vou viver até que essa hora chega. Entende? E aí que eu fui para campo mesmo. Eu entrei numa empresa familiar, que era uma empresa que cuidava de logística, fazer construção de obras de maior porte e tal. De novo, lá embaixo, né? Lá embaixo e tal. E tive oportunidades lá dentro. Me sacrifiquei para caramba. Eu sou um cara que eu já devo ter feito não sei quantas mil horas extras sem nunca receber uma. Já fiquei quantos anos sem tirar férias, sem nunca ligar para isso. Não estou pregando isso, que está certo ou deixou de estar certo. Estou dizendo que eu fazia isso e entendi que era um investimento para mim mesmo. Eu nunca entendi isso como estão aproveitando de mim. Porque eu entendi assim, que, cara, eu sou livre. Eu só estou onde eu me possibilito estar. Né? Se eu estou ali e tenho skin the game ali, cara, eu vou para dentro, entendeu? E eu via naquilo oportunidade. Nesse grupo eu cresci, né? Cresci muito no grupo. Levei agronegócio para dentro e tal. E 20 e poucos anos eu já era CEO do grupo. Eu fui CFO, fui CEO.
Só voltar um pouco, que eu acho que isso aqui é bem relevante, que todo mundo quer uma porta aberta, mas pouca gente está realmente disposta a abrir portas para que encontrar portas abertas do outro lado. Você deu o exemplo aí das horas extras. Eu fui fazer uma entrevista de emprego recentemente com o pessoal contratando e me surpreendeu o número de pessoas que... A pergunta foi, o que, que você acredita que você pode acrescentar para o negócio? Como você pode gerar valor para o negócio? Tinha pessoa que respondia coisas como, eu acho que aqui vai ser uma empresa que eu vou ter a oportunidade de crescer. Ou, percebe, eu estou perguntando como ele vai acrescentar, ele está dizendo como eu vou acrescentar. Aí depois, outro... Ah, mas quantas horas é por dia que eu tenho que trabalhar? Como que é? Trabalha sábado? A pergunta é, como você pode acrescentar para o negócio? Então, fica muito aquela ideia de, peraí, quais as portas você vai abrir para mim? Só que sem antes querer mostrar quais as portas eu vou abrir para você e os problemas que eu vou solucionar para você. Eu gosto de dizer, pelo menos o que eu acredito, se o colaborador de uma empresa, de qualquer empresa, ele entrar com a cabeça de que, imagina que a empresa não está pagando um salário fixo para ele, e sim como se contratar uma consultoria que ele tem que entregar resultado, e que se ele parar de entregar resultado, ele vai ser desligado ali da consultoria que ele está prestando. E que ele tem que pensar a forma de aprender novas habilidades, entregar uma coisa melhor, e se entregar... Fica quase que impossível aquela pessoa não crescer. Se não for dentro daquela empresa, em algum lugar...
Eu tenho uma fala que incomoda muito, cara, mas é o que eu acredito. Eu não sou aquele cara de internet que fala para vender ou para os outros ouvir. Eu sou de verdade, cara. Então é o seguinte, eu nunca vi ninguém se dar bem trabalhando de 8 às 18, ponto. Me apresenta um. O dia que vocês me apresentarem uma pessoa que chegava no horário, saía no horário, cumpria todos os horários, me apresenta. Eu não conheci. Tem 40 anos de mercado, nunca vi, entendeu ou não? Geralmente são os caras que viram noite, trabalham sábado e domingo, entende? Então, é isso, cara. Então, assim, eu carreguei isso desde sempre. Só que a minha mente era virada para isso. Eu era feliz, entende? Eu fazia com gosto. Pô, ficava cansado? Ficava cansado. Tudo bem. Cara, mas ficar cansado faz parte da vida, né? Você pode ficar cansado, por exemplo, virando noite em boate. Também você vai ficar cansado. Entende? Cada um... E assim, eu já fui um cara da noite, inclusive, mas eu aguentava o processo. Entendeu? Eu dormia pouco, rodava 1.000 quilômetros no outro dia. Eu cheguei a rodar 10.000 quilômetros por mês. Nossa. 10 mil quilômetros por mês. Chegava nos hotéis, dava conta de subir escada, cara. Era carregado. O porteiro, os seguranças, entende? Então, assim, eu suportava o processo. E fazia. E as pessoas, é o que eu falo. Quem hoje, no ambiente empresarial, pessoal, não quer alguém que vista a camisa e que faça? Todo mundo quer, cara. Agora, quantas pessoas querem fazer? Você está falando de entrevista? Eu escuto assim, aqui tem que trabalhar muito? Eu falei, não, sessão da tarde, todo dia, tá tranquilo, entendeu? Chegou uma pessoa um dia no meu escritório que coincidiu de eu ver ela chegando no carro. Um carro de cento e tantos mil. Tava trajando uns 40 entre relógio. Nada contra, tá? Nada contra. Mas primeiro emprego. Beleza? E no meio da entrevista, ela falou só, mas meu pai falou comigo que por menos de 6 mil reais... eu não preciso trabalhar. Então, você imagina uma pessoa que está dentro da casa, ela já tem um padrão de vida que ganha 30. Ah, porque se você pegar o carro, manutenção, seguro, né, IPVA, multa, tal, gasolina, tal. Mais, roupa, iPhone, cara, ela tem um padrão de quem ganha 30 pau. Acordando a hora que quer, fazendo o que quiser. E o pai ainda fala com ela isso. Eu falei, ó, parei a entrevista, falei, ó, então vou fazer o seguinte, fala com seu pai que tem que pagar 20 para te ensinar a trabalhar. E aí eu reembolso você os 6. Entendeu? Porque não dá, cara. Como já sai de dentro de casa assim. Entendeu como é que funciona? Cara, essa menina já tá morta, ela só não sabe. Entende?
E você pensa a faculdade. É muito louco como a cabeça tradicionalmente funciona. Na faculdade, tudo bem. Eu pagar R$1.000, R$1.500 por mês durante 5 anos pra ficar vendo um monte de teoria e depois de 5 anos tentar começar alguma coisa. E aí tudo bem, agora se eu precisar receber, vou dar o exemplo dos mesmos 1.500 por mês, para aprender e crescer, não, isso é horrível, é uma exploração e...
Cara, e assim, como eu passei por muita dificuldade, né, assim, os desafios, né, naturais, até pela limitação agregava um pouco mais ainda, eu tinha para mim sempre, eu nunca trabalhei para ninguém, eu trabalhava para mim. Entende? Eu estou nesse ambiente, aí o cara grita e tal, tal. Tá, mas tem um monte de gente que grita comigo e não me paga. Ele me paga, pô. Entendeu? Ah, mas o cara é chato. Porque as pessoas dizem assim, ué, mas tem um monte de gente chata que não me paga, cara. Que é chato ali me paga. E outra coisa, se você mudar, igual eu vejo, eu tive uma fala no Instagram que eu fui super questionado lá, teve um abusozinho, que eu falei o seguinte, isso acontece, é fato. Eu olho pro currículo, tá assim, 6 meses, 1 ano, 6 meses, eu não chamo pra entrevista, eu não perco meu tempo com isso. Porque eu não acho assim que 10 empresas tá errado. Aí eu escutei assim, não, com 6 meses eu já cumpri minha missão, já entreguei meu legado. Falei, cara, eu fico pensando, como? Porque se eu trouxer o Bill Gates, pegar os caras mais feras do mundo aí, eles vão demorar 3, 6 meses para aprender o ambiente, o momento, por mais seja da área deles, entende? Você tem um momento de absorção ali, de imersão, né? As pessoas, pô, a pessoa com 6 meses, ela entrou, entregou, ainda deixou um legado, poxa, eu não consegui fazer isso, né? Porque eu fui burro pra caramba, eu trabalhei muitos anos pra conseguir deixar legado, entende onde que eu quero chegar? Então, assim, esse tipo de coisa hoje ficou fácil das pessoas fazerem. Mas, cara, precisa ter profundidade, porque tá todo mundo vivendo mente de pires, cara, é raso demais, entende? E aí precisa ser mais profundo. E olha só pra você ver como é que o ambiente te percebe. Na faculdade, eu faltava, rodava 10 mil quilômetros por mês, tinha obrigação pra caramba nas empresas que eu trabalhava. Era uma empresa familiar, pai, mãe e 7 filhos. Então eu recebia 9 ordens do amanhecer ao pôr do sol. Ainda tinha que ter jogo de cintura de não colocar gasolina no fogo, entende? Sabe? Foi outro remeleixo. Por que hoje eu não dou super bem de gestão de empresa familiar? Porque eu vivi isso na minha pele, meu irmão. Eu sabia o que era ego de irmãos, entendeu? Briga de marido e mulher, né? Poder matriarcal, patriarcal, entendeu? Eu vivi isso tudo. Entende? Eu vivi. Aí o professor, que era o coordenador do curso de Ciências Contábeis da PUC, que foi a primeira escola que eu paguei, falou comigo, cara, você tira boas notas, só apresenta trabalho massa, mas tá faltando. Naquela época a presença era caneta ainda, não, né? Não tinha internet, essas coisas assim, era tudo a caneta. Não tinha internet assim, não tinha,
sim, não tinha software, utilização, aplicativo,
não existia isso. Não, não existia o smartphone, não. Né? E aí, cara, vamos fazer um projeto para compensar suas horas? Falei, vamos. Então, olha só, eu trabalhava, estudava, viajava, e não tinha que fazer um projeto para compensar minhas horas, entendeu? O que eu saquei? Falei, cara, eu queria empreender, eu tinha vontade de empreender. Falei, eu vou pegar tudo que eu vi, e o que eu via? Na dor do crescimento, o empresário travava. Por quê? As pessoas querem confundir gestor com empreendedor. Você pode ser um excelente empreendedor, não tem nada errado, e não ser um gestor. Assim como você pode ser um ótimo gestor e nunca vai ser empreendedor. Porque senão não existe esse level. Concorda comigo ou não? Entende? Então, assim, hoje as pessoas querem discutir. Você viu mais o Flávio Augusto no último encontro nosso lá debatendo sobre isso. As pessoas acordam hoje e acham que transformar as pessoas em sócios resolveu a vida deles. Cara, eu vejo isso muito diferente. Porque são perfis completamente diferentes. O empreendedor que é cara, que conhece muito o core, que é skin the game, que gosta daquilo, faz aquilo com amor, com a paixão louca. Mas quando chega, contabilidade, fiscal, tributário, planejamento, estratégico, ele não sabe o que é isso, cara. Raríssimos, mas a maioria não sabe. Entende? O gestor é o cara que entende de financeiro, contabilidade, tendo os processos de controle interno, vai ser o cara mais burocrata. Não dá para misturar, entende? Não tem papel errado. O ideal é a soma de ambos. Tanto é que a maioria das coisas que dão certo é isso, né? E chega uma hora que o empreendedor fala, cara, agora eu preciso de alguém. Porque se ele quiser também, ele vai matar o próprio negócio, porque ele não consegue fazer os dois a nível de tempo também. Não é só questão de capacidade, sim, entende?
Demais.
E eu saquei isso. E aí falei com o meu professor assim, cara, eu vejo isso demais nas empresas, vejo lá dentro do meu grupo e tal. E aí ele falou, cara, vamos fazer um projeto. Então eu pivotei de 99 a 2002 a Assis Gestão. Foi fundada em 2002. Foi onde eu fiquei, foi meu MVPzinho lá, né? Na época falando assim, cara, aí começamos a entrar nas empresas, entender a dor delas, entender o que acontecia, propor soluções e tal, tal. Lembra? Pô, eu entendi, cara, desde o office boy.
Você tava... pode falar, não sei, na época, como que era, por exemplo, como que foi os primeiros contratos que você fechou?
Meu primeiro negócio foi uma história que tem que ser contada mesmo. Imagina o seguinte, eu era, até então, um gestor, né, que queria empreender, entendeu ou não? E aí, assim, eu tive pequenos empreendimentos nesse intervalo, porque como eu me dava bem muito nos processos, eu era muito disponível, muito de servir, por exemplo, um dos meus patrões me deixava eu ter um negócio dentro do negócio dele, que era um negócio que ele não queria, mas que era importante para o negócio dele, entendeu? Aí eu cheguei a ter um funcionário, inclusive, lá para fazer isso, entende? Então, assim, eu tinha essas coisas. Sempre jogo limpo, transparente. E aí, cara, eu fui visitar essa empresa para poder fechar o contrato. Meu primeiro. Primeiro de todos. Partindo de mim mesmo. E aí, cara, não existe o Waze, né? Peguei catálogo, mapa quatro rodas, cara, e minha vida, decorei aquele negócio de ponta cabeça. Para quem não sabe, mapa quatro rodas, consulta no Google, depois você vai entender. Um folha massa que explicar como é que andava no Brasil. E aí, cara, a empresa era assim, era numa esquina. E eu cheguei na parte baixa dela, que é um monte de escada. Integral, tudo grande. E eu fui subindo aquilo com dificuldade, segurando o corrimão e tal, e um cara descendo, um cara até fortão. E tal. E o cara se me viu e falou, cara, você está procurando o quê? Eu falei, não, estou procurando o dono, então reunião com ele e tal. Aí ele falou, não, sou eu. Eu falei, é mesmo, é. Ele falou, pô, prazer, cara, sou Assis e tal. Começamos a bater papo. Ele falou, cara, eu vi sua dificuldade, você se importa se eu te carregar? Eu falei, não, cara, de forma nenhuma. E ele me pegou, sabe, tipo noiva, quando o marido pega a noiva para entrar, cara, igualzinho. E não é que subiu, cara, que chegou, era a área operacional, ou seja, estava cliente, estava fornecedor, estava os funcionários, todo mundo vindo, o cara subindo comigo no colo, eu de terno e gravata, que na época eu trabalhava de terno e gravata, entendeu? Para acabar de arrebentar, a sala dele era no mezanino, entendeu? Subiu essas casas, então brinco muito hoje que minha bunda é a mais democrática do Brasil, entendeu? De lavador de carro a presidente de empresa, todo foi a bolela, porque eu não tinha disso. E esse foi um case, cara, acabou sendo meu primeiro M&A lá na frente, depois de tudo, entendeu? Então olha só pra você ver, se eu não tivesse, né, aí entra o processo de humildade mesmo, entendeu? De entendimento ali, porque foi assim. E acabou que isso nós nos conectamos muito fortemente. Fizemos uma trajetória muito bacana, fizemos um projeto muito legal.
E nessa atitude aí dá para ver a atitude empreendedora dele já.
É, entendeu? Então foi esse foi o meu primeiro caso ali e tal. Então assim, toda essa história, né, advinda de todos esses processos, vai fazendo você perceber. É porque eu vejo muito assim, eu entendo muito que a responsabilidade da felicidade, do posicionamento, da alegria ou da tristeza, né, depende muito da gente. Vou te dar um exemplo. Se você levanta, com 20 minutos você troca sua roupa, vai ao banheiro e tal, cara, eu gasto mais de uma hora. E eu dependo. Né? Então, eu dependo de alguém me levantar da cama. Eu dependo de alguém me sentar no vaso. Eu dependo de alguém trocar minha meia.
Fala um pouco mais da sua condição. Para entender.
Cara, eu tenho atrofia muscular espinhal, Né? Eu só fui descobrir o que, que era com 17 anos, através da rede SAR, que eu fiz um exame. Então o médico tinha interpretado uma outra questão genética, tá? Que é mais mortal. Não que a AMI não seja. A AMI, que é a atrofia muscular espinhal, é a doença que mais mata criança no mundo. Ela tem tipo 1, 2, 3 e agora o tipo 4. É, todo mundo conhece muito a ELA, porque é mais famosa, né? Mas é uma síndrome degenerativa, neurológica, neuromuscular. Seus músculos vão parando, eles param de ser abastecidos pelo organismo, de nutrientes e tudo, e ele vai parando de funcionar ao longo do tempo. Né? Então, por exemplo, crianças que nascem com a tipo 1, elas já têm que nascer ventiladas, elas não conseguem nem respirar, vai durar pouca fase da infância. Tipo 2, vale um pouquinho mais.
Só um detalhe, o que você teria para falar, talvez, para uma mãe que ouviu a mesma coisa que seus pais ouviram lá naquele momento, ou para uma criança que talvez ouve um diagnóstico desse?
Cara, eu vou falar o que meus pais fizeram por mim. Deixe-os viver. Né? Porque eu, um dos grandes respeitos e amores que eu tenho pelos meus pais foi a capacidade de... Né? Não eram formados, não tinha visão. Você volta 40 anos, genética no Brasil, né? Não existia, cara. Isso era só para quem tem muito dinheiro, mesmo quem tinha, não era um negócio assim. Então ninguém entendia bem, na verdade. E eles tiveram a coragem de deixar viver. Né? Eu achei que foi da parte deles. A maior herança que meus pais me deram foi isso, porque isso acabou me fazendo entender, interpretar, me conhecer, saber das intempéries do mundo, dos desafios, né? Dos riscos, e me fez transformar em tudo que eu sou hoje. Né? Então, eu acho que é cuida, faz o que tem que fazer, mas deixa viver. Entenda que é uma pessoa que tem que passar por um processo, né, e que esse processo, quanto mais protegido ele for, menos resiliente ele será, e talvez ele vai cobrar isso lá no futuro, porque acaba que, né, a gente vive num time de limitação de vida louco, né? Vai viver, não vai viver, morre, não morre, que é um negócio de doido, e vem o processo que você vai percebendo, né, suas perdas, não tem como, coisas que você fazia naturalmente, e se você não passar pela lapidação, né, se você não passar ali pelo processo crítico, você não vai criar a resistência necessária para viver o momento da limitação, de viver ela com dignidade, né, e respeito. É, então, por exemplo, eu, enquanto passo por todo esse processo na parte da manhã, eu vou escutar podcasts legais, vou ler coisas boas, ouvir coisas boas. É, eu gosto muito de mandar mensagem para todo mundo de manhã, de alto astral, de alegria, para inspirar as pessoas, para que na hora que eu saia daquele processo, eu saia 100%. E não ficar ali, cara, coitadinho de mim, porque eu... Cara, eu tenho um monte de defeitos, tá? Mas tem um que eu acho que eu não... é tal da hipocrisia, é um negócio que acaba comigo. Então, por exemplo, pô, eu tava agora nos Estados Unidos, fiquei lá 17 dias, pô, só coisa bacana. Levei meus filhos na Disney, tô abrindo uma filial lá, abrindo o primeiro braço nosso internacional. Pô, parceiros, amigos lá, saindo pra jantar. Encontrei com vários do First Class lá, por coincidência encontramos lá o Thiago, por exemplo. Cara, eu não tô lá, eu não pergunto a Deus por que eu, o universo, né? Por que eu? Quando eu tô num restaurante legal, quando eu compro uma casa, eu não pergunto por que eu. Por que na hora das dificuldades eu vou falar por que eu? Entende?
Fantástico.
Esse mindset eu carrego comigo, cara. Entende? Eu não vou ser hipócrita. Porque senão fica assim, tudo maravilhoso, esquece da vida, do universo, de Deus, o nome que cada um quiser dar, tá? Mas, cara, e na hora do perrengue, não, eu sou um coitadinho? Entende? Então, cara, é balança. Entende? É balança. E, né, nessa balança, né, cara, tá tudo bem. Entende? Eu não posso a vida toda querer só vencer. Eu falo assim, ou eu perco ou eu aprendo. Ou eu ganho ou eu aprendo. Eu nunca perco. Entende? Porque as pessoas hoje não querem perder, cara. Então, cara, faz parte.
E na vida, existe muita ideia no Instagram que tudo é perfeito. Mas ninguém vai fazer um vídeo com diarreia, vomitando, passando mal e deixar, olha o jeito que eu tô aqui agora. E na maior parte dos momentos, é problema, no dia, dia tem problema pra caramba.
O dia todo. E tem problema familiar, e tem problema como pai, como marido, e como filho, e como... Cara, é de tudo. Com cliente, é lógico. Hoje eu falei na palestra, vocês estão me vendo aqui no palco, 700 e tantas pessoas. Mas que a minha vida é bastidor. Entendeu? Minha vida é tudo que eu demorei para chegar aqui, cara. O perrengue de rampa, de não ter acessibilidade, entende? É isso, cara. Quer ver um exemplo? Hoje eu tava no aeroporto. Dois banheiros acessíveis. Os dois fechados. As duas pessoas saíram de lá não eram portadores de necessidade especial. Eu nunca, nenhuma vez, é 100%, estava aguardando um banheiro para portador de necessidade especial que tinha alguém com necessidade especial lá dentro. Então as pessoas seguiram. E pior, às vezes a mãe levando o filho, o pai levando a filha. Já ensina a nova geração que não precisa de respeitar. Entende onde que eu quero chegar, cara? Então assim, cara, você tem lá um banheiro grande com 10 sanitários, a gente tem um com um sanitário, e o outro não é uma questão da gente querer ou não, a gente não consegue chegar. Entende? O cara sai de lá pro conforto e bem-estar dele, porque teoricamente é mais limpo, né? E vai lá. Hotel, o que tá tendo de gente ocupando os quartos PNS porque são quartos maiores. Entendeu? O pessoal descobriu isso. O cara vai lá e aluga. E eu chego lá, não tem quarto para mim. Entende? Então assim, as pessoas não entendem o processo. Para mim estar aqui, para a gente estar no First Class até sábado, cara, é avião, sou carregado o tempo todo, dou para tudo quanto é lado. Perrengue, eu não consigo ir no banheiro no avião. Me fala qual avião, nacional, internacional, que você consegue entrar dentro do banheiro um cadeirante. Me apresenta um, entendeu? Chego, estou aqui contigo, tem uma reunião logo, não dorme, First Class, né, aprendizado o dia todo. E você entende? É isso, e isso é o bastidor. Essa é a vida. Larguei meus filhos lá, né, morrendo de saudade, entende?
Existe um preço sendo pago o tempo todo, que tem gente que está vendo. Quando você está dando a palestra, existe lá, por exemplo, seus filhos estão longe, a esposa, tem coisas no trabalho que estão precisando ser organizadas e tal, e está vendo só a palestra, só o palco lá. Muita gente quer falar, nossa, eu queria fazer o M&A como o Assis faz, fazer tal... Mas peraí, será que você queria? Porque você está querendo a sobremesa ou você está querendo passar por todo o processo?
E cara, e assim, eu sou um cara duro. Eu cobro muito da minha equipe, cobro muito mesmo, sou duro na cobrança, quem trabalha comigo sabe disso. Mas eu sou duro com meus filhos também, sou duro com meus amigos também. Então assim, uma das formas de quem sabe me interpretar de amor é ser duro, porque lá na Assis todo mundo fala. Se alguém falar com você que o Assis falou, não é verdade. Se você tiver que falar, é falar na frente. E outra coisa, se ele parar de falar, é porque você tá na lista, entendeu? Cara, eu não vou perder tempo com quem não quer.
Isso que eu ia te falar.
Entende, cara? Meu tempo, por que aí eu brigo mesmo, me xingo, falo, poxa! Entrou a menina na administrativa esses dias, e ela chegou terninha, toda maquiada, pô, bacana e tal. E ela sentou na cadeira, né? Já tava contratada, meu time tem autonomia para isso. Pra me conhecer e tal, eu falei, você aguenta xingo? Ela falou, o quê? Eu falei, xingo, de xingar. Você aguenta xingo? Ela falou assim, por que você tá perguntando isso? Eu falei, não. Eu tô te perguntando porque eu quero entender. Ela falou assim, ela levantou da cadeira, falei, vai embora, né? Pensei, né? Ela falou, você tá achando que eu sou mimimi? Ajuda minha mãe, minha irmã. Falei, tá contratado, quer saber da parte técnica? Não pode. Você tá na cadeira, dessa cadeira. Por quê? Eu contrato perfis e desenvolvo habilidades. Entendeu ou não? Porque, cara, é o seguinte, olha só pra você ver como é que tem coisas que eu acho que a conta não fecha, na minha visão. Imagina o seguinte, você tem uma pessoa que é um aprendiz. Beleza. Esse aprendiz, você tem que ter uma tolerância com ele. Então, o que que eu faço? Eu não tenho essa tolerância hoje mais, porque eu tô num nível estratégico. Eu coloco pessoas que estão num nível de que tem essa tolerância, entende? Perfil. Para desenvolver eles até na hora que eles vão se plugar comigo. Eles têm acesso a mim, bater papo. Não tem ninguém na Assis que
me acessa. Eu acredito que toda empresa é uma escola. Ele tá na primeira série, passando...
Você tem que se perceber também, entendeu? É. Agora, os que têm acesso direto a mim, cara, é porrada, entendeu? Não, pô, o cara já tá aqui. O cara... Eu fiz uma pergunta pro meu time assim, quantos por cento eu interfiro nos processos de vocês hoje? Pô, a gente trabalha no mundo todo, só grande empresa, né? E tal. Eles falaram 5%. Falei, então, poxa... No 5% que eu interfiro, vocês têm que me escutar. Entendeu ou não? Porque eu te dou autonomia de 95, cara. Entende? E se chegou lá, eu tenho 21 anos de empresa. Eu nunca tive um processo trabalhista.
Caramba, cara.
Sou prestador de serviço. Não é que eu ganhei, não. Nunca tive. É diferente. Porque eu tenho um contrato moral. Todo mundo que entra na CES, eu olho no olho e falo, cara, é isso, 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 uma isso. Qual é a sua expectativa? É isso. Cara, a gente não vai dar certo. Ou a gente vai dar certo nessa série. Por quê? Eu tenho um universo para cuidar. Cara, tem que ter uma regra. Entendeu? Todo mundo pode chegar, falar, apontar ideias, está tudo bem. Entende ou não? Por exemplo, os meus estagiários me apresentaram um projeto que eu fechei hoje o contrato. Eles nem sabem disso, nem mandei o brinde para eles lá da notícia, entendeu? Fechei hoje. Pô, eles correram atrás e tal. Eles têm autonomia de budget dentro da empresa, entendeu? De um negócio que vai gerar valor para a CIS, entende? Está tudo bem, mas eu cobro. Entende? Pô, fiz investimento, agora eu vou cobrar. Porque as pessoas querem o seguinte, você chama atenção uma vez, 10 vezes. Cara, então assim, eu vou te chamar atenção 100? Aí você fala assim, não, então manda embora. É melhor do que você ser bruto e mandar embora. Eu falo, então tá bom. Né? Então vocês preferem ser mandado embora? Entende? Aí a pergunta é: vai sair daqui, você vai para outro lugar. Aonde vai ser a sua escola de aprendizado? Entendeu?
Tem uma analogia que eu gosto de dizer que é o seguinte. Quando, pode ser até que alguém vai, fala um monte de coisa e está colocando lixo na sua cabeça. Mas você só vê como lixo se você deixar lá dentro. Então, exemplo, eu posso pegar aquilo lá e transformar em algo que vai me fazer crescer. Exatamente como você fez. Você falou, eu era xingado de graça, eu vou usar isso aqui como, ao invés de receber uma tijolada, deixa eu entender isso como um presente.
É isso aí, entendeu? E eu entendo isso até hoje. Os clientes que são duro, bruto, que xinga, eu encaro, é os que eu atendo. Entendeu? Por quê? Eu falo, cara, o próximo vai ser mais fácil. E hoje é. Hoje eu levo com leveza, entendeu? E meu time aprende muito isso. Meu time hoje sabe entender, sabe buscar, sabe tratar o cliente. Entende? Aí que você deixa o legado. Porque se você quiser só o viés fácil, cara, como é que você vai criar dentro do universo só empresas boas que estão crescendo só com pessoas fáceis? Cara, você vai ter que ser foda no comercial. Entendeu ou não? Você tem que ser muito fera no comercial para ter um filtro desse porte. Entendeu de que eu quero chegar? Então, assim, cara, é encarar. Tem que encarar, né? Obviamente, quando chega nos limites, a gente senta, a gente conversa, mas eu também não tenho problema. Quando eu né, exagero e tudo, eu chego e falo, cara, me desculpa. Cara, eu errei. Fiz isso há duas reuniões atrás, nossa, lá. Chamei e falei, cara, eu errei. Tava num momento assim. Mas eu também explico. Falei, aprenda a me entender. Porque isso eu acho válido para todos os ambientes. Quer ver um negócio? Vamos pensar, você é casado, saiu de casa, tá tudo bem, a mulher te deu um beijo, então você chega, não aconteceu nada durante o dia, nem se falaram. Nem um WhatsApp trocar. Você chega à noite, a mulher tá de cara virada. Como é que fica a sua mente? O que eu fiz, o que eu não fiz? O estresse disso é gigante, não é assim? O mesmo vale para o profissional. Então, se o cara é o seguinte, eu penso assim, comigo tem que ser assim, o processo eu passo, me entenda assim, eu sou muito transparente na forma de lidar comigo, entendeu ou não? Eu sou assim. Então, assim, entenda assim. Porque eu acho que assim você facilita a vida do outro, entendeu?
E, cara, eu vou te falar que o meu pai... Ele me trouxe muitos princípios que você falou aí, e é interessante que na hora que você foi falando, me veio à mente, meu pai é um cara que ele cobra muito, desde pequeno, por exemplo, eu tinha 6 anos de idade, ele falou, você tem que aprender a pagar sua própria Coca-Cola, ele falava com 6 anos de idade. E
a pergunta é, ele queria ser o bem ou não? Porque essa pergunta tem que se fazer, né?
Pensa, é meu pai.
Não, eu tava lá nos Estados Unidos agora, é o seguinte, cara, o filho com 16 anos, dependendo do estado, que é onde o filho já pode dirigir, tal, ele paga aluguel. Quer ficar dentro de casa? Paga aluguel. Não quer? Vai pra rua. Entende? Cultura? Pra gente isso aqui é um absurdo. Entendeu? Então assim, depende de onde você tá. Porque o mundo não vai parar. Entende? O mundo não vai parar. Meu pai sempre foi durão. Mas meu pai sempre foi um exemplo pra mim. Meu pai ganhou um prêmio, foi operário padrão da Fiat Automóveis, lá em Minas Gerais, quando a Fiat tinha mais de 40 mil funcionários diretos CLT. Ele se destacou. Porque era o cara que entregava. Dava greve, se saísse, apanhava para voltar para entrar. E dormia lá dentro. Entendeu? E aí entra a dignidade da esposa. A minha mãe nunca referenciou meu pai durante a minha infância e adolescência como algo ruim. Então ela soube suportar o processo dela, porque a esposa era ela. Né? Meu pai é um cara que nunca deu cartão de crédito à minha mãe, nunca levou para jantar, nunca levou no resort. Entendeu? Nunca deu roupa bacana, nunca deu joia.
E eram as referências que ele tinha.
E ela, todos os dias, toma banho, passa batom, põe brinco e recebe ele, com a jantinha pronta e põe lá no prato. Então, quando as pessoas criticam isso, eu falo, cara, depende. Esse é o universo deles. Entende? E eles são felizes, são casados há mais de 50 anos. Eu vejo muita gente que prega outros fatos e não ficam casados, né? Então, assim, é por isso que eu falo das ações, dos resultados e não só da fala, porque falar até para pagar e fala, né? Então, assim, eu olho para isso, né? Eu aprendi muito na constelação familiar também, e respeitar o posicionamento do meu pai. Né? Porque daí quando eu pude, eu comecei a dar muita coisa para minha mãe. Né? E eu percebi uma hora que eu estava interferindo na autoridade do meu pai. Entende? Eu tive que me colocar no meu lugar. Entende? Então assim, mas hoje, meu pai, a roupa que eu uso, ele usa da mesma etiqueta e tudo, entendeu? Minha mãe tem dignidade. Eu cuido deles. E tem um fator muito importante. Eu percebi... Na minha época de adolescência, quando você trabalhava, você tinha autonomia, né? Então, eu podia sair, pô. Eu trabalhava, tinha o meu dinheiro, né? Então, comecei a sair muito novo também, né? Então, e o que eu percebia? Todos os meus amigos, que os pais davam as coisas... Na época, quem tinha XR3, né? O Escort XR3, era magnata, né? Era o carro que marcava a presença total. Que os pais davam... E ao longo do tempo, esses pais quebraram, por exemplo, a família perdeu grana e tal, tal... esses filhos que nunca fizeram nada, nunca colocaram real, nunca trabalharam para merecer, colocaram as culpas nos pais por eles não terem mais nada. Entendeu ou não? 100%. Não é 99%, não. E 100% de todos nós que vivemos perrengue, que o pai nunca ajudou, materialmente falando, que eu estou querendo dizer, todos nós ajudamos nossos pais. Entende? E tem senso de gratidão. E tem amor. Porque as pessoas hoje querem ter amor sem ter respeito. E eu acho que o amor de verdade você tem que ter vindo com respeito primeiro. Você respeita primeiro, depois você vai amar. Entendeu? Eu não acredito no amor sem respeito. Entende?
Isso aí que você falou é muito forte. E o respeito, eu vou colocar o amor. A gente faz essas coisas, é aquilo que eu falei muito, tem a ver com o que eu espero daquela pessoa, eu acredito que eu quero bem para aquela pessoa, mas... E outra, eu entendo hoje que cada pessoa, se ela tá falando de forma grosseira, se ela te tratou mal, sei lá, no trânsito, tem alguma história por trás que eu não sei qual que é a história daquela pessoa. Mas eu posso olhar para aquilo e pensar, olha que cara sem educação. Na verdade, no momento que eu faço isso também, tem alguma coisa a ser trabalhada em mim.
Claro.
Quando eu me incomodo, vou dar um exemplo. Se o Assis chegasse... Eu gosto muito de pessoas que sejam duras comigo, até porque eu vou falar, eu convivo com meu pai. Então eu também prefiro. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu lembro de uma vez que eu tinha lá atrás, eu entrei num grupo de mastermind que na época era desafiador para mim. Na época eu vendi um carro e eu peguei o dinheiro do carro, entrei e aí eu fui falar pro cara: nossa, que eu tive uma ideia assim. Tem um cara lá na minha cidade que é muito bom vendedor, eu vou trazer ele e vai dar certo, né? Ele falou: não, então é esse cara que tinha que estar aqui, é ele que vai fazer esse negócio, você não vai dar conta não. Ele falou, na hora que ele falou isso pra mim, eu falei: opa, peraí, tem coisa que eu preciso aprender. Talvez eu tava realmente pondo a expectativa que alguém ia solucionar meu problema. Parece simples aquilo que ele falou, mas aquilo me fez, eu vou mostrar pra ele que entendeu? Que muda, e ele falou de um jeito duro, como se fosse assim, quase que, e eu gosto disso. Tem outras pessoas que vão ouvir a mesma coisa, e falar assim: nossa, por isso que meu projeto não deu certo, ele não acreditou em mim e não funcionou pra mim.
Eu tenho pra mim, eu conversei muito com meu filho nessa viagem sobre isso, mais velho. Eu falei: cara, você acha que o dia que você sair de casa, as pessoas vão ter tolerância, vai aceitar seus desvios, você tá olhando pro telefone, não vai te cobrar, não vai ser duro? Essa é a realidade da vida, né? E eu tenho pra mim, Romano, o seguinte: todas as vezes, todas, 100% delas, se você virar e falar assim: o meu problema é por causa do governo, da minha esposa, do meu marido, do meu amigo, do meu irmão, do meu sócio, do cliente, do mercado, você já está errado. Toda vez que você terceirizar seus potenciais de não acontecer por causa de terceiros, já tem alguma coisa errada. Entende? Toda vez que o mindset for esse, não está acontecendo por causa de alguma coisa externa, cara, eu sou da época do cruzeiro. Vivi não sei quantas moedas. Eu vivi 2.000% de inflação ao ano. Entendeu? Vivi tudo quanto é governo, vivi ditadura, vivi tudo. Cara, isso nunca me fez parar. Entende? Ah, não, o governo talvez me meu negócio vai acabar. Cara, desculpa. Entende? Eu já vivi tudo isso, cara. Eu vivi 40 anos de mercado. 4 décadas. Né? Meu pai tem 81 anos, cara. Entende? Meu pai sempre falou isso: cara, esquece a crise, trabalha. Meu pai sempre falou isso comigo: esquece a crise, trabalha. A crise vai passar. Entende? Então, assim, tudo isso eu acho que a gente tem que acordar e falar: cara, depende de mim. E vai ser duro.
E pegando aqui, porque aí tem mais forte, o pessoal tá te vendo aqui sentado, então é diferente até. Porque eu, por exemplo, eu já vi o Assis, depois vou pôr até a foto do Assis na motinha. Aí, cara, como que foi esse processo? Psicologicamente também, quando você teve que parar de andar com as suas pernas e teve que começar a depender de outras coisas.
Cara,
né? Quantos anos mais ou menos você tinha, quando não dava para andar?
Aí que entra os negócios. Eu tive a bênção de ter... eu tive a bênção de passar por muita dificuldade no sentido das pessoas me criticarem. Lembra que eu falei de... Pamonha, que é só terra lá, né? Faz muito mil lá. Né? Lerdo, mole. Então, isso pra mim é aquele negócio: chegou uma hora que você entrava aqui e saía aqui. Entendeu ou não?
Aquela analogia. Imagina a sua casa. Se alguém põe lixo na sala da sua casa, você não vai querer que fique lá. A mesma coisa na sua cabeça. Entendeu?
Então eu já estava acostumado com as críticas e com o processo. Por isso que eu explico sempre do processo. E eu sabia desde sempre que a AME ia chegar uma hora que ela me levar ao óbito, ela, né? E esse óbito provavelmente passaria antes por eu não andar. Né? E é que negócio, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Não é assim ou não? Eu sempre acreditei assim, mesmo com a limitação, prefiro estar vivo, entendeu? Não. É aquele negócio, entende? Assim, pô, o que você quer, né? Eu vi um YouTube esses dias, o cara falou assim, ó, a menina perguntou pro senhor assim, não, mas como é que você faz para ser tão longevo? Ele falou, só não morreu, ué. Né? Então, assim, você pensava nisso. E aí, foi nos idos de 2017, começou a acentuar muito, e eu comecei a cair, machucar demais. E aí eu percebi que realmente já não estava dando mais, que eu ia precisar de apoio. E aí você está certíssimo. É um processo que você tem que trabalhar em você muito forte. Porque quem me vê, acho que tudo é tranquilo, porque eu supero bem. Mas né, eu assisto ele mesmo, teve as dores dele interna. Né? Vou citar o exemplo do meu filho, do Estevão. Porque o Estevão, eu joguei bola com ele, né? Eu andava com ele, passeava com ele em pé, andando e tal, tal. E ele me viu transitando com andador, para cadeira de rodas e tudo mais. O Emmanuel, que é o mais novo, só me viu na cadeira de rodas. Né? Então, assim, ele já né? ele pergunta, às vezes ele me vê andando, porque eu ando pequenos passos, apoiado e tal. E aí ele fala, pô, papai, você anda, entende onde que eu quero chegar? E esse processo aconteceu um fato importante, porque, de novo, né? A gente acha que a vida é só flores. Todo mundo quer te olhar por status, por Instagram, e esquece da vida real. Nesse período, eu tinha acabado de comprar parte da minha última sócia. Eu estava sozinho na CIS, não tinha mais sócio. E estava crescendo, montando um time. E resolvi reformar minha casa, porque era de 2 andares. Eu subi e desci escada todo dia. Começou a ficar muito perigoso, deu machucar. E fui pôr um elevador na reforma. E eu tive um acidente com esse elevador. E nesse acidente, eu esmaguei minhas 2 pernas. Nossa. Na verdade, eu estava saindo dele, imaginar que aqui seja a porta dele, né? Eu estava saindo assim, na metade ele desceu. Então ele me partiu no meio, entendeu? Literalmente, minha parte de baixo ia para baixo, a parte de cima. Como essa motinha que eu tenho, essa escura, era maior, ela suportou um pouco. E aí tem outro fato familiar junto. Eu tenho um filho de 12 e um de 5. Nesse intervalo, a gente perdeu 2 filhos. Minha esposa teve 2 abortos espontâneos aos 3 meses. E ela estava no terceiro. No terceiro filho, pós o Estevão, também aos 3 meses. Né? Então,
psicológico,
assim,
filho.
É. E aí, cara, teve esse acidente, na hora o elevador estourou essa moto, eu dei como se fosse um coice de cavalo, assim, eu fui pra cima do elevador e minhas pernas ficaram presas e esmagaram demais. Minha perna ficou desse tamanho, assim, entre o elevador e o concreto. E eu fiquei preso dentro do elevador. E o pessoal viu, vizinhos lá, viu assim. Aí entra, cara, eu não sou religioso, tá? Eu não sou de religião. Eu acho que o que faz o coração é independente de religião, é do ser humano. Né? Eu acho que qualquer religião, ela não tem problema. O religioso tem. Né? Não adianta eu ir à missa, na igreja, no templo, seja onde for, e falar mal dos outros, e passar a perna e levar vantagem. Para mim, eu tenho isso. Né? Não é quanto você reza, é suas atitudes. Né? E aí, cara, na hora, a espiritualidade me ajudou muito, eu fiquei muito calmo. E esse pessoal que estava lá, o elevador era panorâmico, me viu e pressentiu que eu estava fazendo socorro, minha mulher saiu gritando para a rua, largou o portão aberto, eles entraram. E aí, cara, começou assim, eu estava em reforma na casa, eles chegaram com aquelas alavancas de pedreiro, foi a primeira ferramenta, eu do lado de dentro, como essa motinha é muito grande, ela fechou a porta, não tinha jeito de me tirar. E o elevador para descer. E eu fui instruindo eles, falei, cara, vai lá e escora esse elevador, que você descer, vai arrancar minhas pernas. Eles foram lá e escoraram. Eu tive tanta tranquilidade, imagina a dor e o momento que eu estava passando, que os que ficaram em cima, eu pedi para ir lá para revisar. Falei, vai lá e vê se está tudo bem mesmo. Porque descer, se o elevador não descer, é uma questão. A segunda ferramenta que entrou dentro da minha casa foi um martelo. Eles quebraram ao lado das minhas pernas. O cara que quebrou desmaiou. Ele não aguentou a pressão. Porque falou, cara, eu vou te machucar. Eu falei, machucado, hoje eu já estou. Eu preciso de pôr minhas pernas para dentro. Fico com medo do elevador descer ainda. E aí, por fim, meu vizinho atravessou com uma machadinha, tipo aqueles de índio, e quebrou. Porque ele quebrou assim, minha perna aqui, e quebrou aqui e aqui. Mas não conseguia chegar embaixo. Aí esse machadinho quebrou. Eles empurraram minha perna para dentro do elevador. Essa hora eu estava tranquilo. Se eu descesse, eu já não corria esse risco. Chegou com o bombeiro, chegou a ambulância, me levou para o hospital. Resumindo a história toda, que ela é longa também. O dia que eu fui descer para a cirurgia, ao chegar na sala de cirurgia, a enfermeira perguntou, né, de que você tem alergia? Eu falei, não, só de elevador, que eu conheço até hoje, entendeu? E todo mundo fez isso, cara. Riu, a sala riu. Eu nunca tinha visto médico na minha vida. Cara, esse médico, desde a hora que eu saí da cirurgia, ele foi lá no quarto, entendeu que eu tinha, me ofereceu um gesso mais leve, que eu tinha chegado dos Estados Unidos, conheci, porque imagina você de gesso, a pressão que era, imagina em mim, cara, 100 vezes mais. E aí isso me ajudou. Eu cheguei em casa sexta-feira de carnaval, quarta-feira de cinza, eu falei, meu, põe um pijaminho melhor aí que eu vou trabalhar. Foi meu filho, você já não andava direito, esse monte de ferro, né? E os médicos falaram, por causa, vai ficar 6 meses de cama, com esse monte de ferro na perna, você vai atrofiar muito, a arame vai te comer viva aí. E aí, de novo, né, risco de morte e tal. Eu falei, tá tudo bem, né, eu vou ter que passar, então só pra você entender. Foi na mesma época que eu tava ficando cadeirante, eu vivi esse mesmo processo. E aí, fui pra dentro do meu quarto e aconteceu um fato importante, que a gente precisa ser exemplo. Meu filho de 7 anos, na época tinha 7, chegou sem a gente falar nada, cara, nada. Puxou um colchão do quarto, deu um colchãozinho. Pôs no chão do meu quarto. Falou, pai, minha mãe tá grávida, ela não vai poder te ajudar. E eu vou te ajudar. Cara, ele limpava minha bunda, me dava banho. Fazia xixi numa reca, levava, jogava no vaso, dava descarga. Notebook, tomada, água, comida. Ele me ajudou em todo o processo. Ficou do meu lado. E aí a gente tem que prestar atenção nas pessoas. Eu tava em reforma, lembra disso. Minha casa toda quebrada, cara. Eu comecei a fazer as reuniões todas dentro do meu quarto. Nego de terno e gravata até meia-noite, 1 hora da manhã, sentado ao lado da minha cama, eu fazendo fisioterapia às vezes durante o dia, fazendo a reunião. Os pedreiros estavam na minha casa, geralmente o pedreiro para 4 e poucas, começam mais cedo, né? Eles me esperavam eu terminar as reuniões para me dar banho, porque tinha que me carregar. Minha mulher não dava conta de me carregar sozinho. Ou seja, às vezes eu ficava lá 2 horas, ele não era pago para aquilo, ele me ajudou, me levava, me punha, né? Porque para transferir da cama para a cadeira de banho, minhas pernas muito machucadas, né? Eu fiz 2 M&A deitado nessa cama. Eu vendi a maior empresa de cristal e vidro da América Latina, a maior indústria. E vendi a maior empresa de material acabamento de construção, de alto padrão. Pisos, chuveiro de 140 mil, piso de 6 mil reais metro quadrado. Os 2 maiores M&As eu fiz deitado na cama. Tanto é que um desses fala comigo até hoje. Falei, cara, eu tô medo, você? Eu falei, por quê? Você deitado, você me vendeu a empresa, você é nessa cadeirinha. O que você não faz comigo, entendeu? Então, assim... E eu lembro perfeitamente que eu virei para esse médico começou a ir na minha casa me atender, cara. Aí entra o outro profissional, né? Porque só que médico é frio, né? E tal, não pode se envolver, cara. O cara ia na minha casa. E só não foi o dia que a mãe dele teve um AVC. Até eu fiz 20 anos de empresa ano passado, comemorei. O Gustavo Borges foi o meu mestre sem cerimônias, né? Vários estão lá no First Forum. Eu homenageei esse médico. Chamei ele a esposa, homenageei ele, porque ele foi um profissional de alto padrão. Entendeu? Ele me atendeu e eu comecei para o escritório com 30 dias de cadeira de rodas e ele ia lá, me deitava na mesa de reunião e me atendia lá. Até um dia que eu saí da reunião de cadeira de rodas e voltei andando. Todo mundo chorou, eu chorei também. Entendeu? E aí, os primeiros dias que eu fiquei em pé, comecei a andar de andador, meu filho olhou para mim e falou, pai, eu te conheço. Saiu do quarto e foi embora, sem eu falar nada de novo. Então a gente acha que a vida da gente não precisa passar por desafios e a gente se sente vítima quando isso acontece. E eu passei por esse processo super delicado, com AME, né, com ferimentos gravíssimos, com esse momento de empresa, de família. Então, estava na tempestade perfeita. Né? Todos os meus temores, né, que eu já não podia mais no cliente, ele tinha que vir até mim, tinha comprado, não tinha sócio para dividir tudo isso. Minha esposa grávida, né, machuquei demais, a AME de novo e tal. E foi um processo que eu me redescobri em vários aspectos. Né? Por exemplo, eu tirava férias, eu levava notebook, eu ficava trabalhando, nunca mais eu fiz isso. Eu entendi o valor de momentos importantes fora isso, entendeu? Por quê, cara? As pessoas falam assim, o meu futuro depende do meu passado. Não, o seu futuro depende do seu presente. O seu presente é reflexo do seu passado.
Tem uma coisa que eu acredito muito. Eu gosto de acreditar que o meu futuro é sempre maior do que o meu passado, mesmo que eu tiver 80 anos de idade. Porque no momento que eu desacreditar disso, eu estou desistindo de viver. E o que eu quero dizer que o meu futuro é maior que o meu passado, porque meu passado serve como... É isso aí, ó. A partir de agora eu aprendi que eu não preciso ficar no notebook toda hora ali na hora. Que eu posso ter outros momentos, às vezes, sei lá, trocar mais ideia com meu filho ou coisas que vai se descobrindo que faz o seu futuro ser maior que o seu passado. E a minha percepção é que a velhice só acontece de verdade quando a gente começa a reclamar mais do que sonhar.
E aí eu acho que Deus e o universo foi perfeito de nos dar o presente. Né? Porque quando você fala do futuro, na verdade, o único momento que a gente tem é esse que a gente está aqui. A gente não tem outro. Concorda ou não? O problema é que ninguém quer viver isso aqui. Então você está vivendo como zumbi. Entende ou não? Não vive, não se conecta. Entende? Não consegue sentir o presente. E, cara, você está fazendo tudo bem? Não está passando a perna? Porque eu sou assim. Eu vendi um carro agora e coincidiu do dia que eu tinha que entregar o carro, era o dia da revisão desse carro. Era um carro de maior valor, revisão cara. Eu mandei fazer a revisão, entreguei. O cara falou, cara, ninguém faz isso. Eu falei, cara, mas eu faço. Eu não queria. Se fosse você, eu gostaria que você tivesse feito para mim. Entendeu? Eu vou vender um imóvel, cara. É como se eu morasse lá. Vou entregar pro cara igualzinho eu morava. Entendeu? Eu não gosto de levar vantagem. Em M&A eu falo isso muito, cara. Falei, cara, eu não quero vender sua empresa ou comprar e levar vantagem. Não funciona assim. Você tem um valor justo e o outro que está investindo também. É a perpetuação disso é que vale. Entende? Eu não sou desse universo, cara. Eu acredito no trabalho. Eu gosto da jornada. Eu não me preocupo com esse negócio de aonde tem que chegar. Cara, eu tenho uma jornada. Hoje eu acordei e está ótimo. Entendeu? Eu passei esse dia, pô, arrebentei numa palestra hoje, fiquei super feliz, tô aqui com você, tô feliz. Daqui a pouco vou estar com os meus. Vou estar feliz. Cara, é isso. Entendeu ou não? Cara, agora, pô, levantei 5 horas da manhã, vou dormir 3. Tá tudo bem, meu irmão. Eu tô feliz, entendeu? Eu quero vida. E pra mim querer vida, eu tenho que gostar do presente. Acho que o passado é um aprendizado muito grande, tem que buscar, ele não pode ser saudosista demais a ponto de ficar apegado. E eu acho que o futuro é um eterno colheita do que a gente semeia agora no presente. É. Então eu preocupo mais com o presente do que com o futuro, no sentido assim, cara, tô plantando, tá tudo bem. Mesmo porque minha perspectiva de vida, como foi pouca, né? Assim, vai morrer, da vida inteira só que vai morrer. Cara, então eu sempre penso assim, cara, eu preciso de viver, né, cara? Então,
vou até trocar para seu presente é maior que seu passado.
É, entendeu? É isso, cara. Eu acredito demais nisso. E eu acredito assim que, olha só pra você ver, eu vivi a tempestade perfeita e isso me fez muito bem, me fez melhor. É o mindset. Eu podia ter falado, pô, vítima, tô de me machuquei, coitado de mim. Entende? Então, assim, cara, meus vizinhos, eu tinha um vizinho de 80 anos, assim, na porta da minha casa, eles iam lá, levava pamonha, biscoito frito da roça, banana. Cara, eu bati o papo, eles me contavam a mesma história 3 vezes na semana. Eu amava aquilo. Eu vivi o processo, entende? Dentro daquilo que eu podia viver, eu vivi o processo. E foi bacana. Eu não vou te falar, cara, foi bacana ter passado aquele momento. E aí eu descobri, cara, eu sou mais forte. Né? E aprendi o seguinte, quando vem problema, eu falo assim, cara, eu sou humano, eu sinto, eu fico nervoso. Gente, é tudo isso, porque as pessoas, assim, eu não quero romantizar tudo aqui, né? Eu não quero ser romântico aqui, eu sou super-homem, não é isso. Porque as pessoas confundem de você ser forte com você não sentir. Eu sinto tudo igual a qualquer pessoa, eu só não deixo a peteca cair, entendeu? Porque eu amo, eu acho que eu sou um privilegiado por ter a vida. Cara, tem hora que eu não lembro que eu tenho limitação. A maioria do tempo eu não lembro. E eu acho que eu sou mais feliz do que a maioria das pessoas que não tem uma limitação física, porque a minha é visível. Todo mundo tem uma limitação, de alguma forma. Né? A questão é quando você está apegado a isso. Né? Como é que você transforma isso em valor, em vida. Então, cara, isso foi um processo que me ajudou muito também. E vou te ser sincero, de lá para cá, decolou. O Assis decolou.
E até para o pessoal, agora parando para... É legal isso, porque às vezes fica tão natural, mas para quem está assistindo pode não entender o que, que significa. Mas vamos lá. O que, que é um M&A?
Cara, M&A, fusão e aquisição.
Porque, vou voltar lá atrás, porque o Assis ele deu o exemplo. Nossa, estava no M&A de grandes organizações.
Sim. Falha minha.
E pode ter gente que ouviu e falou assim, mas tá. O que, que significa?
M&A, no raizão, é compra e venda de empresa. Todo mundo que faz assessoria a compra e venda de empresa, esse processo de comprar e vender é conhecido com 3 letrinhas ali, o M, né, de Maria, aquele E comercial, aquele E desenhadinho, e o A, né, M&A, que é a sigla. Mas nada mais é que comprar e vender empresa.
E vamos... Parando para pensar aqui assim, teve um rapaz que eu entrevistei que foi muito interessante, que ele contou que estava faturando 30 milhões por ano na empresa dele, e ele foi fazer o valuation lá e dava menos 5 milhões, porque dependia só dele que se saísse o negócio ia ficar ruim. E é um processo interessante pensar sobre isso. O que, que você, e eu gostei que você falou, é muito jornada também, porque não é só o momento da venda, o momento da compra é só pontinha.
Cara, o M&A, ele começa na venda. Eu explico isso para todos os meus clientes, porque as pessoas, se eu vendi empresa, coloquei dinheiro no bolso, o mundo tá feliz. Cara, não é. Ali começa um outro processo, que não é simples, entendeu ou não? Então, assim, você falou uma coisa. Cara, eu acredito demais, quando ele fala valuation, é uma das ferramentas que existe para você valorar o valor de empresa para que o investidor possa comprar parte ou integralmente ela. O empresário, cara, precisa de entender, o investidor, que às vezes ele acha que a empresa dele está tudo bem ou está muito organizada, mas ela tem que estar pronta para olhos de terceiro. que na maioria das vezes não entendem do negócio. Salvo quando um concorrente compra o outro, né, que tem um aspecto cultural. Você pode comprar uma empresa igual a sua, da mesma atividade, que ela é totalmente diferente. Eu trabalho para concorrentes, que são gigantes e que são totalmente diferentes. Entendeu ou não? Uhum. Não é porque... E trabalho com commodity, agronegócio. Semente, insumo, defensivo. Cara, eles são totalmente diferentes. Entende? Então eles compram o mesmo produto, vendem pelo mesmo preço e são totalmente diferentes. Então tem um aspecto cultural que a gente não pode descartar. Então o empresário tem que entender que a empresa, aí entra o aspecto de governança. Governança, gente, é um processo que a gente implanta nas empresas, que a gente vai cuidar das empresas, inclusive para proteger elas do próprio dono. Então dentro da governança fazer um acordo de acionista, quer discutir com o sócio, falar se eu morrer, filho entra ou não entra? Se morrer, a esposa pode entrar ou ela vai receber o dinheiro? Vai fazer um seguro ou não? Se um sócio matar o outro, como é que fica? Né? Qual que é o processo da empresa de projeto de budget, de planejamento estratégico? Né? O que, que são os stakeholders ali? O que, que é stakeholder? Cliente, fornecedor, ambiente, sociedade que está envolta ali. Como é que está isso? Você está indo pelo lado social, meio ambiente, né? Sim ou não? Como é que está isso? Então, a governança, você vai criar todos esses aspectos para falar com a empresa o seguinte, ó, ela é de mercado, ela está sua. Né? Porque se as pessoas, elas esquecem o seguinte, daqui 100 anos, provavelmente até na sua idade, que é bem mais jovem do que eu seus bens vão ser de outras pessoas, entendeu? Provavelmente, entendeu? Bens materiais, entendeu? Não? Vão ser de outras pessoas, a gente tem que lembrar disso, né? Que as pessoas não gostam de falar em morte, né? Eu tenho cliente que já cancelou o contrato comigo, eu falei que ele ia morrer, entendeu? Então, assim, então a governança vai tratar tudo isso. E qual que é o aspecto que eu acho que vai mostrar para o mercado o seu valor, que sua empresa de fato é verdadeira? É o compliance. O que é o compliance? Compliance, um cliente meu do interior de Minas, lá de Oliveira, me ensinou isso. Foi ele que me ensinou. Ele falou, ah, então entendi o que é a CISA. Eu não preciso confiar desconfiando, mas eu posso confiar conferindo. Então é o seguinte, o aspecto de compliance é que executa, não valida. Seu contador faz a contabilidade, ótimo, eu não estou desconfiando, nada disso. Mas vamos validar alguém que tenha profundidade e técnica para isso. Seu financeiro faz o financeiro, alguém vai validar. E assim é um processo. Então, o processo de compliance é um processo que o time da CIS entra para olhar os organismos internos da empresa, vai desde os processos de controle interno, KPIs, indicadores, contábil, financeiro, tributário, custos, BI, que a gente chama, relatórios de gestão interna, né? Tudo isso, governança. E validar com o olhar de fora, de quem não está contaminado no olho do furacão do dia a dia, para gerar mais valor e para as pessoas entenderem que vai ter alguém de fora olhando para elas. Que pode ser banco, pode ser fundos, pode ser investidor, pode ser um concorrente que queira comprar. Então você vai acostumando com aquela linguagem de prestar conta mesmo o negócio sendo seu. Ou de ter um funcionário, teoricamente, de confiança e ele ter que entender a cultura de prestar conta.
Para entender o que está acontecendo realmente. Porque de repente... Nossa, eu tô achando que meu negócio tá indo bem e de repente ele tá fechando ali com...
Aconteceu isso esses dias. Eu entrei numa empresa grande pro setor, com um número de funcionários gigante, que tinha C-levels lá dentro, né? E quando eu fiz o parecer, eu falei, cara, vocês estão num momento de liquidez. De ficar ilíquido, né? De entrar no problema de caixa sério. Não, de jeito nenhum. E os C-levels defendendo, porque eles eram os investidores e tinha gestores. Os investidores não estavam mais na operação. E tinha uma relação de confiança. Entendeu? Até que a gente conseguiu demonstrar, porque às vezes a gente não consegue. A gente não consegue ir lá porque o C-Levels demite a gente. Né? E a gente conseguiu demonstrar e eles entenderam o tamanho do problema. Nós tivemos que fazer um projeto gigante agora.
É igual a pessoa que recebe um diagnóstico e fala, não, então não vou voltar aqui a médico, não.
E daí está uma palavrinha que eu gosto. A gente não começa nenhum projeto sem fazer o diagnóstico. Porque eu tenho concorrência no mercado que te passa uma proposta com um cronograma de quando vai resolver seu problema. E eu não sou competente a esse ponto, eu não dou conta. Porque eu fico pensando assim, eu não conheço processo. Não conheço pessoas, não conheço sistema, como é que eu vou te falar, mas eu vou resolver o problema. Então a gente começa fazendo um diagnóstico, quero entender como é que você está, bateu a selfie, não quer que você se organiza para me te entender, entendeu ou não? E eu vou te mostrar, se o financeiro está assim, com o meu olhar de fora, a gente faz um olhar crítico de investidor, de due diligence, né, que é um processo de validação para compra de empresa, e de fiscal, como se fosse fiscal de fora. E eu te entrego o seu mapa, e através daquilo, com os planos de ações, você vai vendo nossa evolução e nossas entregas, entendeu? Então, assim, a gente trabalha nesse formato, porque como é que eu vou te falar um cronograma se eu nunca te vi, cara? Aí quando você ir no médico e fala assim, não, vai lá fazer uma quimioterapia. Vai, olha pra minha língua primeiro, né? Entendeu ou não? Entende? Então, assim, a gente começa assim. E na saída também a gente entrega um relatório de diagnóstico mostrando como tá a empresa, entrega tudo, cada setor e tal. A gente trabalha muito assim. Esse ano a gente passa de 10 bi sobre gestão.
10 bi sobre gestão.
Esse ano assista nesse processo.
Cara, e vou pensar aqui assim, o que, que você acha que de mentalidade que ajudou muito o Assis sair do Assis lá, que começou lá simples, começando a trabalhar aos 11 anos de idade do jeito que dava, de influência de roça e do jeito que era, para conseguir construir uma empresa que tem 10 bilhões sobre gestão?
Cara, sinceramente, esses valores de infância foram uma base. Porque eu brinco o seguinte, você está vendo esse prédio aqui, tudo é lindo, vamos fazer o acabamento, é bonito, mas ninguém olha ver a fundação, né? E a minha fundação foi muito forte. Eu não vou, cara, te mentir. Eu ser xingado, eu ser bulimizado, tudo isso me fez muito bem. Me tornou forte, capaz de suportar os processos. E integrar muito com pessoas. Eu sempre fui um cara de muita conexão. Eu acho que isso cria credibilidade. Eu não tenho um ex-cliente que a gente não se fala. Eu nunca processei um cliente nunca me processou, fornecedor a mesma coisa. Cara, eles vão na minha casa, dormem na minha casa. Eu gosto de citar um exemplo de um cliente, cara. São pessoas de agronegócio, tem grandes fazendas, gigantes. E a mãe deles, né, dona Salete, deve ter seus 90 anos, cara. A gente troca o WhatsApp todo dia. Entende? Olha a conexão que ficou. Os filhos deles, os dois passaram pelo meu escritório, o processo de sucessão foi trabalhar comigo. Entende? Então, isso é mais do que um legado de dinheiro e comercial. E eu sempre gostei muito disso, dessa integração. Eu tenho vários depoimentos no meu Instagram, dos clientes, que me comovem muito nesse sentido. Porque o cliente que me paga, tem que fazer sentido, né, que eu tô me pagando. O ex-cliente, cara, né, quando ele tem esse respeito, que ele te busca, que ele te traz novos projetos, que a gente sempre tem como ali, até um psicólogo tem horas, né, que é desabafar ali, isso é muito legal. Então, eu acho que essa integridade ética, a gente sempre tratar o que tem que ser tratado, porque eu sou muito transparente com meus clientes, entendeu? Eu não falo para ganhar dinheiro, não deito na cama por causa disso. Eu vou falar a verdade, às vezes o cara não gosta, entendeu? Não. O Fernando, da Vanguard, que está lá com a gente também no Fox, o Fernando brigando 2 anos, cara, sem parar. Entendeu? Temos um projeto de ser a maior empresa hoje da América Latina, né? A maior da América Latina. Então, é muita porrada, muito respeito, mas assim...
É igual um relacionamento.
É, exatamente. Entende?
E colocando... O que você pensa aí de projeto futuro para você?
Cara, eu penso todos os dias me tornar uma pessoa melhor... Eu quero muito trabalhar isso em mim, então assim, as minhas durezas e minhas bravezas, tentar diminuir esse estresse de alguma forma.
Que precisa das pessoas e nem todo mundo consegue transformar o lixo
Exatamente. Não deixar a soberba, né, contaminar, porque às vezes a gente tem alguns aspectos que acaba isso te chamando a atenção, fala, opa, peraí, aqui não é meu caminho. Eu sou um cara muito de raiz, então se eu tenho amigos... de 40 anos, de 30, amigos de muita simplicidade que eu levo. Meus tios mesmo, eu levo eles muito para minha casa. Esse dia faleceu um tio meu, a gente estava no velório, minhas tias falaram, pô, você é o único sobrinho que convida a gente, que leva a gente na sua casa, que chama para a festa. Né? Eu gosto muito disso. Quero ser um melhor pai, né? Deixar um exemplo para os meus filhos. Ser melhor como ser humano. Eu acho que quando a gente é melhor como ser humano, as questões profissionais... de relacionamento vem tudo junto, né? Então essa é a minha proposta sempre.
E
viver, cara, e viver, tá conectado.
E o que, que é momentos felizes que você pode compartilhar, assim? Lógico que tem vários, mas pensa alguns aí.
Cara, eu tenho um momento que eu amo, que é estar com meus filhos à noite, lá no quarto, na cama, brincando. Eu tive um depoimento, fiz 50 anos, fez uma festa. Meu filho de 3 anos, de 5 anos, fez um depoimento, porque eu tinha 4, fez um depoimento, falou que a coisa que mais gostava de mim era jogar bola. E um monte de gente veio conversar isso comigo, né? Falei, cara, mas como jogar bola, né, velho? Você é deficiente e tal. Falei, cara, é isso que a gente tem que entender, entendeu? Não? Então, assim, é isso, cara. Esses momentos de simplicidade, eu amo estar com meus pais, com a minha família. Eu amo estar com os meus amigos em momentos ali extremamente relaxados, que a gente é muito verdadeiro um com o outro. Eu amo trabalhar. Eu gosto muito do que eu faço, cara. Então, assim, por mais que seja longevo de horas, viagens... Quando você está bem, quando você faz aquilo com carinho, tudo, cara, assim, para ser sincero, eu tenho poucos momentos e geralmente de coisas mais cotidianas e simples, que é aí que eu quero melhorar para isso não me contaminar tanto, porque os estresses bravos mesmo eu levo bem, sabe? Então, assim, às vezes são as mínimas coisas que às vezes me tiram ali da estabilidade, eu quero trabalhar bem mais isso. E, cara, eu sou feliz, eu sou realizado, eu quero ser melhor e... ser melhor para mim mesmo também, né? Porque eu acho que esse encontro da gente com a gente mesmo é muito importante. Eu estou procurando me conhecer mais ultimamente.
Boa. E o que é dinheiro para você?
Dinheiro para mim é uma consequência de algo que você faz com dignidade, com ética e sem levar vantagem. É uma ferramenta para te proporcionar situações e momentos dentro daquilo que te faz bem. Porque também não adianta você usar ele, por exemplo. Eu tenho amigos que ganham muito dinheiro e que são super simples. E está tudo bem. Eles não querem ter carro de 1 milhão, eles não querem ter mansão, eles não querem ter iate. E está tudo bem, eles estão dentro, né? Eu tenho pessoas que não ganham tanto dinheiro e viajam e são felizes e tal. Então, eu acho que o dinheiro é só uma ferramenta que você tem que saber usá-la bem. Entende? Mas eu tenho para mim o seguinte. Quando você ganha 10 para 100, 100 para 1 milhão, 1 milhão para 10, 10 para 100 milhões, é só crescimento. Se você pegar isso e plugar a ética, você vai ter progresso. Se você pegar isso e colocar humanidade, espiritualidade, você vai ter sucesso. Eu não acredito que bens materiais é sinônimo de sucesso. Isso não me compra.
Fantástico, fantástico. Entendeu? E eu gostei muito, você trouxe vários princípios e valores que fazem valer a pena o crescimento. Porque não adianta nada, sucesso é infelicidade e fracasso. E pensando nisso... Ah, só para o pessoal, até uma curiosidade... Pode ter também, pensando perguntas que alguém possa fazer no comentário aqui. Por exemplo, você falou do M&A lá. Imagina que entrou uma pessoa, sei lá, uma empresa te contratou. Vem cá para você me ajudar a comprar outra empresa, ou para vender a minha empresa. Geralmente, como que é um tipo de negociação de M&A? Você ganha na porcentagem, você ganha... entrando com dinheiro e ganhando no final, não sei.
De tudo isso um pouco, mas vamos lá. O nosso carro-chefe é estruturar as empresas, não é nem comprar e vender. Comprar e vender é uma consequência do nosso negócio. Uhum. Então, por exemplo, você fala, cara, eu quero ficar com você 20 anos. Só que você não tem obrigação de vender a empresa ou de comprar outra empresa eu estando lá dentro, entendeu ou não? Uhum. Nosso processo é, nós queremos que os nossos clientes estejam prontos para vender, mas eles vão optar por vender na hora que eles querem, entendeu? Ou para comprar na hora que eles querem. Então, assim, eu não obrigo nenhum cliente meu, porque está comigo, vai passar por um processo de M&A. Então, a gente gosta de entrar, estruturar, ajudar essa empresa a ficar melhor. Esse é o que a gente mais gosta de fazer. Consequência disso é que essas empresas começam a ser muito namoradas, né? O dinheiro vai chegando muito perto delas de vários aspectos. Então, por exemplo, a gente trabalha muito só capital para a empresa crescer. Então, o cara investe não necessariamente em equity, mas em projetos, SCPs, várias formas você tem de fazer projetos. Com capital de terceiros, né? Próprio empréstimo de financiamento comum que as pessoas costumam acontecer, fundos de investimento que quer pôr dinheiro e ver lá na frente esse crescimento e ter uma parte disso, entendeu? Ou a venda de parte ou totalidade da empresa. Então a gente caminha em todos esses vieses, todos esses ambientes. Eu tenho um cliente que está com a gente há 17 anos. Esse ano ele falou, cara, agora eu quero ir à venda. Entendeu? E eu sempre tenho certeza que vai ser um pulo, porque ele é muito bem organizado e tal. Então, assim, é isso. A gente gosta da jornada, resumidamente, entendeu? Não tem a obrigação, mas a gente caminha para o outro. Porque, às vezes, é o seguinte, cara, você está num momento que você precisa de crescimento. Então, o capital é importante. A gente vai buscar o capital. Lembrando que, desde que você faça o para-casa, que a gente seja transparente para o mercado. Tem gente que quer ser, assim, eu quero vender minha empresa. Ou estou precisando de 10 milhões. Mas não tem contabilidade, não tem financeiro, não tem fluxo de caixa, não tem transparência nenhuma, não tem relatório do passado. Fala, cara, mágica não existe. Então, aí que entra, jornada. É um processo de consulta. Cara, daqui 2 anos, daqui 3 anos, já vai dar conta de falar sobre isso.
E ter a humildade para receber os feedbacks que precisa no meio do
agora,
caminho.
Agora, meu irmão, é fazer a fundação. É pedreiro, grosso, massa de cimento e vambora, entendeu? É isso, cara. É disso que a gente gosta, é isso que a gente sabe fazer.
Cara, e se fosse para... E fechando aqui, um recado para dar para o pessoal que assistiu a gente aqui hoje.
Cara, eu acho que é acreditar muito na vida, né? Ter um senso de gratidão muito grande por tudo, né? Não deixar de levar os aspectos positivos de tudo que acontece. Esse aspecto positivo é desde você respirar, de você poder levantar e sentar, de poder andar ou não, né? De poder ter uma família, de poder ter momentos amorosos, de poder trabalhar, ter a dignidade de trabalhar. Eu acho que carregar essa gratidão em si, né, sabendo que, poxa, nós estamos aqui, tem quantas pessoas aqui envolvidas, né, que estão dedicando o tempo delas a nós, né, entender que nós não somos, por mais que tenhamos, às vezes, sucesso ou status, isso não significa nada, porque atrás de tudo tem pessoas, né, então a gente saber carregar isso, saber que todos fazem parte integralmente disso, o padeiro, né, o cara que está lá na roça cuidando da vaca, vai nos dar o leite, o pão, então tudo isso, cara, eu acho que é um processo muito importante da vida das pessoas. entender que os desafios vão acontecer sempre, e isso a gente tem que enxergar eles da forma do que a gente tira disso de positivo, né? E enfrentar o processo, né? E saber que para a gente merecer, a gente, eu gosto da pirâmide, é o seguinte: primeiro a gente tem que ser, depois a gente tem que fazer, porque só eu ser, eu mostrar, eu sou graduado nisso, naquilo, para, tá bom, o que você entregou, né? Nada, qual que é o seu resultado? Nenhum, né? Então fazer, né? Para depois ter, né? E não precisa ter pressa para isso. Esse mundo assim, ah, 3 meses eu vou ficar rico, 1 ano eu tenho que ficar milionário, esquece isso, né? É gostar da jornada, fazer ela bem, ser muito grato à espiritualidade, a Deus, ao universo, a todos aqueles que apoiam a gente no dia a dia, e entender que a vida é um passo cada dia, que o presente é importante, e agradecer muito, 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 gratidão sempre.
Igual
estou por você aqui agora.
Eu lembrei de uma história que eu vou compartilhar, que eu acho que pode trazer até boas reflexões. Na mitologia grega tem a história de Sísifo, que basicamente ele sofreu um castigo. Ele foi castigado pelos deuses porque ele enganou os deuses e ele tinha que ficar carregando uma rocha em direção ao topo de uma montanha. Só que ele nunca consegue chegar ao topo da montanha. O castigo dele é esse. Tem até retratado, talvez alguns já viram, talvez você já viu, um cara empurrando uma rocha assim, morro acima. A questão é que nunca ele ia chegar no topo da montanha, porque o castigo dele era esse. Na hora que estava chegando, tinha que começar de novo e ficava esse eterno sem conseguir chegar ao topo da montanha. Quando pensa nessa história a primeira vez, essa história parece uma história triste, de falta de significado. Como se Sísifo ia ser feliz? Ele ficou a vida inteira carregando uma rocha sem chegar no topo da montanha. Só que se a gente para olhar mais profundamente, e tem um autor que traz mais isso, Camus, e é interessante quando a gente para pensar na nossa vida. Porque Sísifo talvez tenha sido feliz. Como assim Sísifo tenha sido feliz carregando uma rocha sem chegar no topo da montanha? Vamos pensar aqui no dia. A gente tem 24 horas, o dia vai acabar. Eu posso empurrar a rocha o tanto que for que o dia começa de novo no outro dia. Aí tem a semana. Tem gente que vive só pelo final de semana, pensando que vai chegar lá no fim e depois começa de novo na outra semana. Então essa vira de novo. O mês, o ano e a vida. E no final todo mundo vai morrer. Então parando para pensar nisso, no meio dessa jornada eu tô carregando uma rocha e que não dá para chegar no topo. Eu vou estar carregando a rocha. Eu acho que no momento que eu consegui entender que Sísifo pode ter sido feliz carregando essa rocha, porque ele foi encontrando significado e achou um jeito de ver felicidade naquilo, eu acho que também dá para a gente pensar em encontrar felicidade no meio da nossa
trajetória. E complementando isso, eu acho que se ele chegasse lá no topo da montanha, beleza, isso é uma conquista baita que tem que comemorar mesmo, né? O cara é muito fera. Mas passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, é possível que ele ficar já entediado, entendeu?
Ia ter que... outra montanha
assim, todo
subir.
Mundo que chega no cume da montanha, lá no topo, vai chegar uma hora que eu acho que o dever dele é descer e ensinar o caminho. Né? Então, eu acho que a gente não pode esquecer, mesmo quando chega, né? Eu acredito demais na jornada de carregar a pedra, mas eu fico dizendo, ah, não, beleza, ele subiu. Mas né, ficar só lá em cima, sozinho, porque quando você é muito bom no que você faz, você consegue chegar lá, também é muito solitário. Eu falo, quem cuida de quem cuida das pessoas? Né? O auxiliar procura o analista, procura o gerente, procura o diretor, procura o presidente procura quem? Né? Então, chegar lá no topo, também tem muita ilusão que chegou lá, acabou, não. A jornada começa no outro dia. Eu falo isso muito com as empresas. Nunca acaba. Né? O processo nunca vai acabar. E todo mundo que acha que chegou no topo e está super bem é o primeiro passo para o declínio. Entendeu? Então, é melhor você descer e ajudar os outros a percorrer esse caminho.
Muito bom. Ó, pra fechar, como o pessoal faz pra te encontrar?
Cara, eu tô aí nas redes sociais, né? Tô no Instagram, @Assis_gestão. Tô no YouTube, @Ale_Assis. E nas demais mídias sociais aí.
Acompanha o Assis, vale muito a pena o conteúdo dele. Pra quem não é inscrito no canal, lembra de se inscrever, deixar o gostei se você gostou desse conteúdo e quiser receber mais conteúdos como esse. E claro, seu comentário é sempre bem-vindo. Na descrição eu vou deixar as redes sociais do Assis e também as redes sociais aqui do Instituto Romani, caso você quiser conhecer mais. Grande abraço pra você e foi um prazer estar com você, Assis.
Prazer todo, meu irmão. Valeu demais.